Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvinte, quero saudar vocês nesse novo programa de rádio, cada vez uma nova oportunidade também de nós estarmos ouvindo mais a palavra de Deus e deixando Deus tocar a nossa vida. Hoje quero falar sobre uma das pessoas da Trindade. Será que é a mais importante ou a menos importante ou igual como as outras? A verdade é que quando nós falamos sobre Deus, estamos até igual ainda a muitas outras religiões que também creem em Deus. Quando entramos no assunto Jesus Cristo, já começam a se dividir as coisas, pois Jesus é o nosso Salvador. Para muitas outras religiões, Jesus não passa ou de um profeta ou de um grande pregador. Mas ainda vem daí o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Qual a sua função? Qual a sua importância dentro da Trindade e também para a nossa vida particular? Esse é o novo tema que quero iniciar hoje neste programa.
Sopra sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação.
Nossa igreja, começamos um estudo sobre Atos dos Apóstolos, onde nós passamos a ler todos juntos, capítulo por capítulo, com a igreja, cada um em sua casa, lendo um capítulo por dia, nos domingos então, dando sequência aos estudos de Atos dos Apóstolos, como preparativo para essa campanha, onde nós nos aprofundamos na história do início da igreja, pois Atos dos Apóstolos é o início de tudo aquilo que nós vemos hoje, várias igrejas, várias pessoas seguindo a Deus, a Jesus Cristo, de uma maneira viva. Atos dos Apóstolos nos revela como começou a história da igreja. E para nós entendermos isso, precisamos entender algo a respeito do Espírito Santo. Na verdade, precisamos entender várias características do Espírito Santo e a maneira com que ele age na vida da igreja e na vida dos membros da igreja, daqueles que têm, que foram cheios do Espírito Santo, que receberam o Espírito de Deus em sua vida. Quero já começar explicando que muitas vezes nós lemos no Novo Testamento sobre o Espírito de Deus ou o Espírito de Jesus e na grande maioria das vezes lemos sobre o Espírito Santo. Quero deixar já claro no início que isso é tudo a mesma coisa, pois o Espírito de Deus ou o Espírito de Jesus é o Espírito que faz parte da Trindade. Sabemos que Deus é um só, mas ele tem três pessoas dentro dele: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para muitos isso não passa de uma loucura. Como vamos crer que três são apenas um? Cremos somente num Deus. Um único Deus existe, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Salvador, que é aquele que nos guia hoje. Sim, mas esse Deus tem três pessoas dentro dele. Assim como nós somos corpo e alma, e alguns dizem ainda somos espírito, e as três coisas formam uma pessoa, no meu caso, que é o Isaí Marcelo Hort, que é corpo, alma e espírito. Assim também Deus é um só, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre quando falo sobre a Trindade, tenho que me recordar de um estudo bíblico na Alemanha. Era um estudo bíblico nas casas, onde as crianças sempre participaram. Quero sempre motivar os pais a tentar levar seus filhos e fazer eles se concentrarem também juntos no estudo da Palavra de Deus, estudos nos lares ou grupos pequenos, como nós podemos mencionar. E uma criança estava junto num desses estudos bíblicos na Alemanha, onde se discutia a respeito da Trindade. Como pode Deus ser Pai, Filho e Espírito ao mesmo tempo? Enquanto os adultos estavam ali todos confundidos, tentando explicar e entender a Trindade, uma criança de, se não me engano, 6 anos, se levantou e falou: "Deixa eu explicar a Trindade para vocês. Ela é como um relógio, bem simples de entender. Tem o ponteiro pequeno, tem o ponteiro médio e o ponteiro grande dos segundos, e cada um deles tem a sua função e juntos formam então o relógio." Achei aquela explicação muito inteligente do garoto, porque assim como o relógio, sem ter os três ponteiros, deixa de ser relógio, assim Deus também, sem ter uma das partes, deixa de ser o Deus da Bíblia. Se nós não cremos no Espírito Santo como parte de Deus, ou como Jesus como parte de Deus, não estaremos crendo no Deus que a Bíblia nos traz. E apesar de cada um ser parte de Deus, Pai, Filho e Espírito, cada um tem a função, assim como na explicação do garoto a respeito do relógio, né? Encontramos isso muito claro na Bíblia, onde nós vemos principalmente Deus Pai como o Deus Criador, aquele que mais se mostra no Velho Testamento, principalmente como Criador dos céus e da terra. Deus Filho, vemos mais a função de Salvador. Na verdade, a sua função principal, a função do Deus Filho de Jesus Cristo, é salvar o mundo do pecado. E o Espírito Santo tem então mais a função de Consolador, ele é chamado no Novo Testamento, no Evangelho de João, ou também de Guia. Ele é aquele que está hoje conosco, operando em nossos corações, trabalhando em nossa alma, para nos moldar da maneira com que Deus Pai, Deus Filho, que estão no céu, desejam. Podemos também dizer que Deus Pai é o Deus que atuou mais no Velho Testamento. Até antes da vinda de Jesus Cristo, do Deus Filho, vemos Deus Pai em operação no Velho Testamento. Não significa que Deus Filho e Espírito Santo não estavam em ação no Velho Testamento. Muito pelo contrário, vemos vários versículos já no Velho Testamento que nos falam acerca do Espírito. E eis que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas já lá na criação. Mas no Velho Testamento vemos mais Deus Pai em ação. Nos 4 evangelhos, então, Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos Deus Filho sendo nos apresentado de uma maneira muito clara. E é Deus Filho que nos mostra também um pouco quem é Deus Pai, porque Deus Pai, ninguém viu a Deus. E se alguém visse a Deus no Velho Testamento, significaria morte. Eles sabiam que um ser humano não consegue ver Deus Pai. E Jesus Cristo, então, o Deus Filho, nos 4 evangelhos, que é a época principal de ação do Deus Filho, ele nos mostra um pouco como é o Pai. Quais seriam as atitudes de Deus Pai aqui na Terra? Nós vemos isso no Deus Filho, Jesus Cristo em ação nos 4 evangelhos, que é o tempo do Deus Filho. E a partir de Atos dos Apóstolos, então, nós vemos o Espírito Santo entrando em ação. Aonde está Jesus hoje? Para onde foi Jesus? Logo em Atos capítulo 1, na ascensão, nós vemos Jesus Cristo subiu ao céu, foi levado. E Romanos capítulo 8, versículo 34, nos diz que ele ressuscitou e está à direita de Deus, e também lá ele intercede por nós. Jesus já nos predisse isso em João capítulo 16, versículos 5 e 13. No versículo 5 ele diz: "Agora vou para aquele que me enviou, E no 13, então, ele complementa: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Quem hoje nos ensina, nos toca, nos mostra a verdade é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, como Jesus menciona aqui. E eu quero dizer algo muito importante para vocês, ouvintes. Eu não sei se você tem o costume de ler a palavra de Deus, se você já leu ela hoje ou leu ela ontem, mas eu quero que você saiba que a Bíblia, sem o Espírito Santo, não passa de um livro morto. Preste bem atenção, a Bíblia sem o Espírito Santo nos auxiliando enquanto nós lemos não passa de um livro morto, sem utilidade nenhuma. Por isso é que muitos professores, às vezes até de universidades, inteligentes, PhD e pós-doutorado e não sei o que tudo já tem de estudo aí dentro da sua carreira, eles podem abrir a Bíblia, começar a lê-la e falar: isso aqui não tem sentido nenhum. Por quê? Porque fazem a leitura sem estarem abertos para o falar do Espírito Santo aos seus corações. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 nos deixa bem claro isso, onde o apóstolo Paulo nos fala do novo pacto, que é o pacto de Atos capítulo 2, onde diz assim: Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Escute bem, você pode ler a Bíblia, estudar, decorar, conhecer a sequência de todos os livros, dizer o que está certo ou o que está errado quando o seu pastor está pregando a mensagem, pois você pode ter um conhecimento bíblico até maior do que o seu pastor da igreja em que você frequenta. Ou talvez você nem frequente nenhuma igreja, mas sabe muito bem julgar aqueles que trazem a palavra de Deus, pois saiba que você pode saber tudo isso sem o Espírito de Deus agindo e falando pessoalmente ao seu coração. Tudo isso não tem valor nenhum. A minha mensagem que estou pregando nesse momento através deste programa de rádio que você escuta, ela não tem valor nenhum se neste momento o Espírito Santo não trabalhar em seu coração, dizendo a você particularmente o que ele quer trazer, o que ele quer mudar, transformar em sua vida, então nada tem sentido. Precisamos do agir do Espírito Santo para que a Bíblia e a mensagem pregada tenha algum sentido. E eu quero terminar perguntando a você, ouvinte: você tem estado aberto para o agir do Espírito de Deus em sua vida? Você tem ouvido o Espírito de Deus falar ao seu coração enquanto você lê a palavra de Deus, enquanto você está na sua igreja? Saiba, sem a terceira pessoa da Trindade dentro do nosso coração, sem o Espírito da verdade, o Espírito que nos guia, a nossa religião será uma religião morta. Por isso, permita que Deus Pai e Deus Filho, que estão no céu, possam, através do seu Espírito, que é o Espírito de Deus Pai e Deus Filho, através desse Espírito, estar falando a você neste momento. Esteja aberto para o agir do Espírito Santo em sua vida.
Na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está. Deus está, eu sei, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, no pequeno que aprende o que o mestre ensina, Deus está, eu sei, Deus está, eu sei, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, vejo tuas mãos e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor.
A Igreja de Deus no Brasil apresentou A Hora da Irmandade Cristã com o pastor Isaí Marcelo Horta.